Audiobook grátis apresenta. Robin não era, nem poeta ou freire e tinha 8 lustros e falava em prosa. Mais que és tu, mocidade? E tu, poesia? Um auto de batismo? 4 versos? Ou brancas asas da sensível pomba que arrulha em peito humano? Único asper de quem o lume do amor nos seios da alma apagar-se lhe sente. A nevoa pode, qual turbante mourisco, a cumeada das montanhas cingir da nossa terra, que muito, se ao redor viceja ainda primavera imortal. Um dia, ao véu de tantos requestada a esquiva moça, sente o freire bater-lhe as adormidas asas do coração. Que não desdoura, antes lhe dá realce e lhe desvinca a nobre fronte a um homem de justiça, como os outros mortais, morrer de amor e se amar e ser amado é, neste mundo, a tarefa melhor da nossa espécie, tão cheia de outras que não valem nada. No alto. O poeta chegara ao alto da montanha, e quando ia descer a vertente do oeste, viu uma coisa estranha, uma figura má. Então, volvendo o olhar ao subtil, ao celeste, ao gracioso Ariel, que de baixo o acompanha, num tom medroso e agreste pergunta o que será. Como se perde no ar um som festivo e doce, ou bem como se fosse um pensamento vão. Ariel se desfez sem lhe dar mais resposta. Para descer a encosta o outro estendeu-lhe a mão. Notas. Footnote 1. Os poetas clássicos franceses usavam muito esta forma que chamavam triolete. Depois do longo desuso, alguns poetas deste século ressuscitarão o triolete, não desmerecendo dos antigos modelos. Não me consta que se haja tentado empregá-lo em português, nem talvez seja coisa que mereça trasladação. A forma, entretanto, é graciosa e não encontra dificuldade na nossa língua, creio eu. Footnote 2. Maximiliano, quando estava em Miramar, costumava retratar fotograficamente a arquiduquesa, escrevendo por baixo do retrato, La Marchesa de Miramar. Footnote 3. Perdoem-me estes versos em francês si para que de todo em todo não fique a página perdida que lhes dou a tradução que fez dos meus versos, o talentoso poeta maranhense Joaquim Serra. É um velho país, de luz e sombras, onde o dia traz pranto, e a noite a cisma um país do orações e de blasfêmia, nele a crença na dúvida se abisma. Aí, mal nasce a flor, o verme a corta, o mar é um escarcéu, e o sol sombrio se aventura num sonho transparece a sufoca em seus braços o fastio. Quando o amor, qual os finge indecifrável aí vai a bramir, perdido siso. Às vezes ri alegre, e outras vezes é um triste soluço esse sorriso. Vive-se nesse país com a mágoa e o riso quem blesse ausentou treme e maldiz mais ai, eu nele passo a mocidade, pois é meu coração esse país. Footnote 4. Os poetas postos nesta coleção são todos contemporâneos. Encontrei-os no livro publicado em 1868 pela senhora Judith Walter, distinta viajante que dizem conhecer profundamente a língua chinesa, e que os traduziu em simples e corrente prosa. Footnote 5. É do Sr. Antônio Feliciano de Castilho a tradução desta odezinha, que deu lugar à composição do meu quadro. Foi imediatamente a leitura da lírica de Anacreonte, que eu tive a ideia de pôr em ação a ode do poeta de Teus, tão portuguesmente saída das mãos do Sr. Castilho que mais parece original quó tradução. A concha não vale a pérola, mais o delicado da pérola disfarçará o grosseiro da concha. Footnote 6. Simão de Vasconcelos não declara o nome da Índia, cuja ação refere em sua crônica. Achei que não foi o caso desta tamoia o único em que tão galhardamente se manifestou a fidelidade conjugal e cristã. O padre Anchieta, na carta escrita ao padre mestre Lainês, a 16 de abril de 1563, menciona o exemplo de uma índia, mulher de um colono, a qual, depois de ele o matarem os índios, caiu em poder destes, cujo principal a quis violentar. Ela resistiu e desapareceu. Os índios fizeram correr a voz de que se matara Anchieta, supõe que eles mesmos lhe tiraram a vida. Caso análogo é referido pelo padre João Daniel, Tesouro Descoberto no Amazonas, página 2, capítulo 3. Essa chamava-se Esperança e era da aldeia de Cabo. Footnote 7. A vila de S. Vicente. Footnote 8. Tinham os índios a religião moneteísta que a tradição lhes atribui. Nega-o positivamente o senhor doutor Conto de Magalhães em seu excelente estudo acerca dos selvagens, asseverando nunca ter encontrado a palavra tupã nas tribus que frequentou, o ser admissível a ideia de tal deus, no estado rudimentar dos nossos aborígenes. o Sr. Dr. Magalhães restitui aos selvagens a teogonia verdadeira. Não integramente, mas só em relação ao Sol e à Lua. Coaci e Jaci, acho notícia dela no tesouro do padre João Daniel, citado em Io que então faziam os índios, quando aparecia a lua nova, me serviu a composição que o há incluída neste livro. Sem embargo das razões alegadas pelo Sr. Dr. Magalhães, que todas são de incontestável procedência, conservei Tupã nos versos que ora dou a lume fio por ir com as tradições literárias que achei, tradições que nada valem no terreno da investigação científica, mas que têm por si o serem aceitas e haverem adquirido um como direito de cidade. Footnote 9, é ocioso explicar em notas o sentido desta palavra e de outras, como Pocema, Mussurana, Tangapema, Canitar, com as quais todo leitor brasileiro está já familiarizado, graças ao uso que delas têm feito poetas e prosadores. É também desnecessário fundamentar com trechos das Xunicas a cena do sacrifício do prisioneiro, na estância 11 são coisas comezinhas. Footnote 10, Simão de Vasconcelos, note. Do Brasileirismo, 54. Segundo, citando Mark Graff e outros autores, conta, como verdadeira, a fábula que aludem estes versos. Aproveitou-se dali uma comparação poética, nada mais. Footnote 11, veja G. Dias, no mês passado cantão, página 159. Ponto quando meu corpo à terra, mãe comum. Vírgula. Footnote 12, anagé na língua geral, quer dizer gavião. Footnote 13, tratando de descobrir a significação de panenioche, conforme escreve Rodrigues Prado, apenas achei no escasso vocabulário guaicuru, que vem em Aires do Casal, a palavra nioche traduzida por jacaré. Não pude acertar com a significação do primeiro membro da palavra, pan e há talvez relação entre ele e o nome do rio Ipané. Footnote 14 2 pontos Estas duas armas, lança e facão, têm sido tomadas aos portugueses e espanhóis, e algumas compradas a estes que inadvertidamente lhes têm vendido. Roder. Prado, História dos Índios Cavaleiros. Vírgula. Footnote 15, Nanine é o nome transcripto na História dos Índios Cavaleiros. Na língua geral temos Niane, que Martius traduz por infans. Esta forma pareceu mais graciosa e não duvidei adoptá-la, desde que o meu distinto amigo, Dr. Scragnoli Taunay, me asseverou que, no dialecto guaicuru, de que ele ha feito estudos, Niane exprime a ideia de moça franzina, delicada, não lhe parecendo que exista a forma empregada na monografia de Rodrigues Prado. Footnote 16, os guaicurus dividem-se em nobres, plebeus ou soldados, e captivos. Do próprio texto que me serviu esta composição se vê a que ponto repugna aos nobres toda a aliança com pessoas de condição inferior. A este propósito direi a anedota que me foi referida por um distinto oficial da nossa armada, o capitão de fragata Sr. Henrique Baptista, que em 1857 esteve no Paraguai comandando Japorá, entre o Forte Coimbra e o estabelecimento Sebastopol. E há muita vez a bordo do Japorá um chefe guaicuru, capitãozinho, muito amigo da nossa oficialidade. Tinha ele uma irmã, que outro chefe guaicuru, Lapagata, cortejava e desejava receber por esposa. Lapagata recebera o título de capitão das mãos do presidente de Mato Grosso. Opunha-se com todas as forças ao enlace o capitãozinho. Um dia, perguntando-lhe o Sr. H. Batista por que motivo não consentia no casamento da irmã com Lapagata, respondeu o altivo guaicuru, oponho-me, porque eu sou capitão por herança de meu pai, que já o era por herança do pai dele. Lapagata é capitão de papel. Vírgula. Footnote 17, as bocaiúvas servem de alimento aos guaicurus e nas proximidades de sazonarem os cocos fazem eles grandes festas. Veja Casal e Prado. Vírgula. Footnote 18, tais eram os adornos das mulheres guaicurus. Veja Prado, Casal e Dazara. Vírgula. Footnote 19, as moças ricas vão enfeitadas, como se ornariam para o próprio noivado. Aires do Casal, Coroa, 280. Vírgula. Footnote 20, alude a um trecho do profeta Daniel. 9. E lavei-te na água, e alimpei-te do teu sangue e te ungi com um óleo. 13. E foste enfeitada de ouro e prata, e vestida de linho e de roupas bordadas, e de diversas cores nutriste-te da farinha e de mel e de azeite, e foste mui aformoseada em extremo. Daniel, 15, Footnote 21, Rebeca, filha da Mesopotâmia. Footnote 22, Bento do Amaral Gurgel, que dirigiu a Companhia de Estudantes por ocasião daquela e da seguinte invasão, em 1711. Footnote 23, Ângela pratica o inverso daquele conselho atribuído aos rabinos de Constantinopla, respondendo aos judeus de Espanha que batizassem os corpos, conservando as almas firmes na lei. Ângela conserva o batismo da alma e entrega o corpo ao suplício como se fosse verdadeiramente judeu. Nega a fé com os lábios, confessando-a no coração, maneira de conciliar o sentimento cristão e a piedade filial. Footnote 24, a verdadeira pronúncia desta palavra é Ananda. É outro caso em que fui antes com a maneira corrente e comum na poesia. Footnote 25, e o Y aurait une forte grande injustiça juger jesuites do 6 e M. siècle les travaux, de après les idées que pelt inspirer les systèmes suivis dans les missions. Là on pelt voir des projets ambitieux que saliera des voies habiles, dont les premiers travaux exécutés par les pères de la compagnie, au Brésil, tu fut des intéressés et au besoin, le reste de les ou Francis Poulright le prover. F. Denis, Le Brésil. Vírgula. Footnote 26, veja nota. Ponto. E na verdade tem ocasiões em que festejam muito a lua, como quando aparece nova, porque então saem de suas choupanas, dão saltos de prazer, saudam-na e dão-lhe as boas-vindas. João Daniel, Tes. Descob. No Amas, partícula 2, capítulo 10, footnote 27, não me recordo de haver lido nos velhos escritos sobre os nossos aborígenes a crença que Montaigne lhes atribui acerca das almas boas e más. Este grande moralista tinha informações certamente exatas a respeito dos índios e aquela crença traz certamente um ar de verossimilhança. Não foi só isso o que me induziu a fazer tais versos, mas também o que achei poético e gracioso na abusão. Footnote 28, tinha planeado uma composição de dimensões maiores, e não a levei a cabo, por intervir em outros trabalhos, que de todo me divertiram a atenção. Foi o nosso eminente poeta e literato Porto Alegre, hoje barão de Santo Ângelo, que há cerca de 4 anos, me chamou a atenção para a relação de Monterroy e Mascarenhas, Os Orizes Conquistados, que vem na Reverendo Instituto História, T. 8. A aspereza dos costumes daquele povo, habitante do sertão da Bahia, cerca de 200 léguas da capital, sua rara energia, as circunstâncias singulares da conquista e conversão da tribo, eram certamente um quadro excelente para uma composição poética. Ficou em fragmento, que ainda assim não quis excluir do livro. Footnote 29, lastimosamente cegos de discurso, reconhecem e adoram por Deus a coruja, chamando na sua linguagem Oitipocupuaba e o motivo de sua adoração consiste na benefício que recebem desta ave, que, naturalmente inimiga das cobras, numerosíssimas naquele país, as espia nos matos, e lhes tira a vida. J. F. Monterroy Mascarenhas, Os Orizes Conquistados. Vírgula.